E nós assim avançamos com a nossa agenda, designadamente para o ponto 8. O ponto 8 da nossa agenda é o projeto de decreto legislativo regional. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos, Sra. Presidente.
É regimental. Regressamos às 19h25. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Como tinha anunciado, entramos no ponto 8 da nossa agenda e dou a palavra ao Senhor Deputado Paulo Mendes para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Membros do... Senhora Secretária Regional Adjunta da Presidência, não é? E Senhora Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social. Gostaria de fazer um ponto prévio à apresentação desta proposta. Esse ponto prévio prende-se com a intenção demonstrada pelas senhoras e senhores deputados no último plenário acerca da boa vontade e de um certo sentido também de urgência em fazer aprovar esta proposta que, no nosso entender, vai melhorar e muito a vida de muitos estudantes do ensino superior. Qual não é a minha surpresa que, a quando da apreciação desta proposta em comissão, na Comissão de Assuntos Sociais, onde o Bloco de Esquerda não tem assento permanente, não fui convidado, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a CAPAT, onde fui convidado pelo Sr. Presidente da Comissão da CAPAT para participar da apreciação de uma iniciativa do Bloco de Esquerda, apesar de não ter assento nessa comissão, mas para este caso, para a Comissão de Assuntos Sociais, não foi feito qualquer contacto para que eu estivesse presente na reunião de Comissão de Assuntos Sociais, onde seria apreciada esta proposta. E isso seria importante porque serviria para todos darem o seu contributo para melhorar a proposta, porque eu também não parto do princípio que o Bloco de Esquerda sabe tudo e que apresenta logo as propostas mais perfeitas deste mundo. E por isso estamos sempre abertos a todas as propostas que visem o melhoramento das nossas iniciativas. Posto este ponto prévio, gostaria então de apresentar e passo a apresentar a proposta. A alteração proposta visa tão somente possibilitar o aumento da abrangência de potenciais candidatos e, por essa via, os seus beneficiários, através da substituição do caráter cumulativo de critérios pelo caráter alternativo. É importante salientar que no ano letivo 2013-2014 inscreveram-se menos 500 alunos na Universidade dos Açores, devido em grande parte às dificuldades económicas dos jovens e respectivas famílias. Aliás, o próprio Governo Regional, pela Resolução de Conselho de Governo, número 48/2014, de 13 de março, também o reconhece, pelo que criou, através da mesma resolução, o Programa Especial de Apoio ao Pagamento de Propinas. Reconhecemos que o pagamento das propinas aos alunos que atravessam dificuldades económicas é uma boa medida, mas que deve ser complementada com uma bolsa, pois as despesas não se limitam às propinas. A Bolsa Regional aos Estudantes do Ensino Superior, com a alteração aqui proposta, funcionará como um importante complemento. Contudo, se continuar a ter critérios cumulativos, por outras palavras, se para dela beneficiar for obrigatório ter perdido o estatuto de trabalhador estudante no decurso do ano letivo em que solicita a bolsa e ser dependente dos rendimentos dos agregados familiar, do agregado familiar, em comprovável situação de carência económica, e se, esse caráter cumulativo, se a esse caráter cumulativo adicionarmos a falta de divulgação junto aos potenciais candidatos, não será de estranhar que, pelo menos até abril de 2013, só tenham sido submetidas três candidaturas e todas elas indeferidas. Acreditamos, assim que pelo exposto, nada impedirá a aprovação da presente proposta de alteração. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo. O Bloco de Esquerda, de facto, traz aqui uma alteração e estranhamos, pelo menos o PS estranhou a ausência, até porque, pelo que sei do procedimento do Sr. Presidente de Comissão, dá sempre nota das convocatórias, não é individual, mas aos partidos. Independentemente desta questão, qualquer deputado, vendo as ordens de trabalho que lhe chegam à gestão da GD ou ao site da ALRA, que esteja minimamente atento, tem a oportunidade de ver qual é a ordem de trabalhos da comissão em causa. Mas era um ponto prévio também da minha parte. O Sr. Deputado Paulo Mendes traz aqui uma alteração, é um decreto que veio a esta casa juntamente com uma outra iniciativa do PS e que criamos um decreto ativo regional abrangente de bolsas de estudo e do regime de concessão de bolsas de formação para cursos não existentes na região e este foi aprovado na mesma altura, destinado a estudantes do ensino superior que tivessem, de facto, o estatuto de estudantes trabalhadores. Na altura, foi tudo votado por unanimidade nesta casa, quer os critérios adotados, quer todas as coisas, portanto, também é com alguma surpresa, se bem que eu percebo o espírito do Bloco de Esquerda, dadas as circunstâncias. No entanto, o Sr. Deputado disse algo na sua intervenção que de facto me faz ir à fase seguinte, que é que me esclareça. O Sr. Deputado disse que não tem a pretensão de apresentar as propostas mais perfeitas deste mundo. E é exatamente nesta apresentação de propostas e alteração às propostas que eu, de facto, estou com dúvidas. Porque, no entender do Bloco, o Bloco preferia, e era da opinião, o espírito da alteração era que passasse a ser um dos critérios para usufruir da Bolsa. No entanto, fez uma alteração, julgo eu que na sequência de uma das declarações da Sra. Secretária em comissão, que consta do relatório, que era para não prejudicar, para não se tornar uma medida injusta. E então hoje entrou uma alteração à proposta que nos apresentou. Mas a redação que o senhor lhe dá à nova alínea vem exatamente por isto como estava antes do senhor mexer. Ora, vejamos. O artigo 2º do Decreto Legislativo Regional que hoje estamos aqui a analisar para a alteração diz que tem que preencham um dos seguintes critérios. Tenham perdido o estatuto de estudante trabalhador com perda de vínculo laboral por razões não imputáveis ao mesmo, comprovado através de documento de inscrição na Agência para a Qualificação e Emprego ou numa das Agências para a Qualificação, Emprego e Trabalho da Região Autónoma dos Açores. E sejam dependentes de agregados familiares em situação de manifesta carência económica. Independentemente de ser um agregado familiar unifamiliar, no caso de ser o próprio estudante trabalhador, ou pertencente a um agregado alargado, como depois se pode ver no decreto regulamentar regional que regula estes decretos legislativos. O senhor deputado tinha posto uma das duas, mas hoje, na sua alteração, diz que, portanto, mantém a epígrafe, são abrangidos pelo presente diploma, independentemente de outros apoios atribuídos no âmbito da ação social, os alunos do ensino superior que preencham um dos seguintes critérios. E a linha A diz, tenham perdido os estatutos de um trabalhador, que comprovado através do documento de inscrição na Agência para a Qualificação de Emprego ou numa das outras agências, e se encontrem em comprovada situação de carência económica. É o senhor deputado que a junta novamente. Ou seja, o que estava dividido e dizia que tinha que cumprir os dois critérios, a linha A e a linha B, e o senhor vem aqui na sua primeira proposta, apresenta-nos que seja para disjunção, apresenta ou uma ou outra, e hoje traz-nos aqui uma alteração que vai deixar numa linha só aquilo que eram duas. Ou seja, até podia dispensar a linha B. Mas ainda faz mais. É que o seu deputado só põe essa alteração no artigo 2º, não põe no artigo 3º. E deixa o artigo 3º cumprindo um critério ou outro. Sr. Deputado, se calhar o senhor precisava de me esclarecer para a gente definir como o sentido de voto do próprio grupo parlamentar qual é verdadeiramente a sua intenção de propostas. Eu, pelo menos, estou confusa. Não sei qual é que vai ser a tendência das outras bancadas, mas eu estou baralhada no momento. Portanto, era concomitante o senhor traz-nos para ser uma ou outra, para ser disjuntivo, depois chega aqui e apresenta uma alteração que é ficam as duas concomitantes, mas numa linha só. Mas só faz isso num dos artigos do decreto legislativo. Eu agradecia que o senhor se pudesse esclarecer à Câmara, o PS agradece. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, bem, a Sra. Deputada Catarina Furtado tirou umas palavras da boca. Eu tenho as mesmas dúvidas que a Sra. Deputada Catarina Furtado tem. Exatamente as mesmas dúvidas. E pedia ao Sr. Deputado as mesmas dúvidas, ou seja, neste momento tem uma convicção, Sr. Deputado, é que a sua proposta está mal feita. E, no mínimo, não é algo que traga qualquer benefício, até pelo contrário. Até pelo contrário. E, portanto, neste momento, o que eu lhe peço é também um esclarecimento em relação à sua proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo. Eu, de facto, também, inicialmente, tinha estas dúvidas, mas depois de estudar um pouco mais esta última alteração, quer dizer, inicialmente eu não tinha dúvidas nenhumas, a proposta tal como estava feita não fazia sentido, porque criava uma situação em que alguém que não que tivesse perdido ou não o vínculo de trabalhador-estudante, ou que tivesse perdido o vínculo de trabalhador-estudante, mas que não tivesse em situação de carência económica, poderia obter uma bolsa, e isso não faria qualquer sentido, que alguém que não tem situação de carência económica possa ter acesso a bolsas de estudo. Com esta alteração do bloco, a última alteração, penso que isso ficou, de alguma forma, acomodado. Isto porquê? E não me querendo antecipar, e certamente que o Sr. Deputado fará a explicação de modo próprio e melhor do que eu, mas aquilo que eu percebi desta alteração é que qualquer trabalhador-estudante tenha ou não perdido o estatuto de trabalhador-estudante por perda do vínculo laboral, desde que tenha uma situação de carência económica, tem acesso à bolsa. Ou seja, é acrescentada uma situação a este diploma, que é o facto de um trabalhador estudante que não perda, que não tenha perdido o vínculo laboral, ou seja, que permaneça enquanto trabalhador estudante, mas que tenha situação de carência económica, passa a poder aceder a esta bolsa. Penso que é isto, se não estou em erro. Porque o diploma tal como existia exigia sempre que o trabalhador estudante perdesse o vínculo laboral, deixasse de ser trabalhador estudante. E o que esta alteração vem acrescentar é que pode manter-se como trabalhador estudante, mas se tiver uma situação de carência económica pode concorrer à bolsa, e se estiver errado espero que me esclareçam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a dúvida suscitada pode ter algum fundamento se não tivermos em consideração um pequeno detalhe, ou neste caso um pequeno grande detalhe. Alguém pode ser trabalhador estudante, perder esse estatuto de trabalhador estudante e não estar dependente de nenhum agregado familiar. E aqui é que está a diferença. Eu posso muito bem estar a viver sozinho, se ter o trabalhador, ter o estatuto de trabalhador, mas não estou dependente de ninguém. Então, mas não estou dependente de um agregado familiar, não estou dependente de ninguém. Então, penso que assim esclareci a dúvida. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Secretárias e Sr. Secretário. Quer dizer, eu acho extraordinário e gosto de ver o entendimento que tem havido nesta casa entre o PSD e o Bloco. Eu teria ficado esclarecida com a intenção do Bloco com o esclarecimento sou o deputado João Bruto da Costa. Quando o deputado Paulo Mendes intervém, já está tudo abaralhado outra vez. Já tenho que dar a mesma razão, nesta vez não vou tirar as palavras de bucas, mas vou recolher as palavras do deputado Paulo Estevão. A sua proposta não está bem feita. Porque mesmo que fosse essa a sua intenção, o senhor não verte essa intenção no artigo 3º. Sr. Deputado, uma pessoa que é uma pessoa singular, que apresenta o seu rendimento, é trabalhador estudante e faz o seu IRS ou não, mas ele próprio é o seu único agregado familiar, ou seja, é um agregado familiar unipessoal, não está em situação que não beneficie da linha A que o senhor lhe junta à carência económica. Portanto, eu não estou a perceber o seu pequeno grande detalhe, porque o seu pequeno grande detalhe não faz sentido. Se o senhor pensar com um agregado familiar que é unipessoal, ele depende de si próprio, se ele está em situação de carência económica, está na linha A. A linha B vem salvaguardar as situações em que o agregado familiar não se restringe ao trabalhador estudante. É o agregado familiar que depois diz que os familiares, os colaterais, os diretos, os descendentes, ascendentes, o cônjuge, os afilhados, enfim, uma série de pessoas que podem ser consideradas, em termos fiscais, dentro do agregado familiar. Se ele for o único, pois é ele, mas está na linha A. Portanto, está salvaguardado sempre. Eu não consigo entender, ou seja, eu entendo, para o grupo parlamentar do Partido Socialista, é uma alteração que vem deixar tudo como está. Ou seja, isto, eu deixar tudo como está, sem republicação nenhuma, continuamos a ter. Para já não falar daquilo que o Sr. Deputado também falou no início, o programa que foi aqui nesta Câmara aprovado pelo Orçamento e que já está em prática, do Programa Especial de Apoio ao Pagamento de Propinas, que já está, portanto, tem um regulamento, outro apoio aos estudantes, porque de facto é o que a gente aqui tem estado a pensar. Agora, eu sinceramente, eu percebo o espírito que o Sr. Deputado João Costa quis ajudar a interpretar, mas eu também julgo que me darão alguma credibilidade na minha interpretação, porque se ele é unipessoal no seu agregado familiar, está salvaguardado, está lá a linha A, não precisa da B, ou seja, está tudo igual. O terceiro é que não está, o artigo 3º é que não está, e aí não está explícito o que é que o senhor pretende. É separar, foi falha e não alterou o 3º, aí é que eu julgo que também temos que ver, porque altera no artigo 2º, mas não altera o 3º. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concordando na totalidade com aquilo que foi expresso pela Sra. Deputada Catarina Furtado, apenas dizer que, de facto, penso que há aqui uma discordância entre aquilo que se propõe agora na alteração da alteração entre o artigo 2º e o artigo 3º. Eu percebo a intenção que esteve subjacente à sua alteração, à alteração do artigo 2º, que visava, no fundo, acautelar as questões que foram levantadas pela Sra. Secretária na audição que foi promovida pela Comissão, no sentido de, no fundo, resolver uma questão que a sua proposta inicial trazia, que era de profunda desigualdade, ou seja, o que poderia ter boas intenções, causava que agregados ou um trabalhador sem que não estivesse em situação de carência económica pudesse beneficiar da Bolsa. O Sr. Deputado tenta resolver a questão com esta segunda alteração, contudo, esquece que é necessário acautelar o mesmo no artigo 3º. E penso que é esta aqui a discrepância, agora deixando com certeza à sua consideração aquilo que os alertas que aqui estamos a fazer, porque de facto depois não bate no fundo a bota com a perdigota e é importante que as coisas estejam devidamente acauteladas no sentido dos serviços depois poderem dar sequência àquilo que a Assembleia decide. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, eu não queria propriamente fazer aqui nenhum papel de defensor do indefensável, e que até acho que não é o caso. Eu também reparei na questão do Sr. Deputado ter deixado de fora, na alteração à alteração, os critérios do artigo 3º. Na minha opinião pessoal, eu acho que o diploma original em si tem uma redundância em relação ao artigo 2º e ao artigo 3º. O artigo 2º diz respeito ao âmbito. O artigo 3º diz respeito aos critérios. Bom, mas os critérios só se aplicam a quem está no âmbito. E desde logo, se quem não cumpre o âmbito do diploma, ou seja, quem não cabe nas previsões do artigo 3º, ou seja, vamos ao caso concreto, um trabalhador estudante que perde o vínculo e está em situação de carência económica, um trabalhador estudante que mantém-se como trabalhador estudante, mas que está em situação de carência económica, são aquilo que passa a estar incluído, porque basta um dos critérios. No âmbito do artigo 2º, se ficar feita esta alteração, basta um dos critérios. Ou seja, o âmbito do diploma abrange, por um lado, com esta proposta de alteração agora apresentada, aqueles trabalhadores estudantes, porque temos que ir ao objeto do diploma, que é o artigo 1º, que diz respeito aos estudantes, trabalhadores estudantes matriculados no ensino superior português com residência na região autónoma dos Açores. Esta é a primeira seleção de quem é abrangido por este diploma. Depois o artigo 2º vem-nos dizer o âmbito de aplicação do diploma. Com esta alteração proposta agora pelo Bloco de Esquerda, passam a estar abrangidos ou trabalhadores estudantes que estejam em situação de carência económica, que é a linha B, ou trabalhadores estudantes que tenham perdido o vínculo laboral por causa, ou seja, por razão não imputável ao mesmo, e que se encontrem em situação de carência económica. Na situação original, o que é que acontecia? Um trabalhador estudante que não tivesse perdido o vínculo por causa do critério cumulativo, ou seja, que mantivesse o vínculo, mesmo que estivesse em situação de carência económica, não podia aceder à Bolsa. Neste momento, com esta segunda alteração, um trabalhador estudante, mesmo que não tenha perdido o vínculo, se tiver em situação de carência económica, pode concorrer à Bolsa. O facto dos critérios não estarem alterados, ou só serem alterados, passando da situação cumulativa para a situação alternativa, passando do I para o O, não leva a que esses critérios não se cumpram. Porque uma vez que tem que haver sempre carência económica para estar abrangido pelo âmbito do diploma no artigo 2º, é irrelevante o critério de atribuição, porque só pode aceder a ele quem cumprir o âmbito. Eu não sei se posso pedir mais alguma ajuda de alguma pessoa entendida melhor do que eu nestas matérias de interpretação da lei, mas pareceu-me, depois de ter pensado um bocadinho nisto, que acabava por ser este o resultado, e sendo este o resultado, já não tinha grandes objeções a fazer às propostas de alteração. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, a inicial, era inteligível, apesar de não concordarmos com ela, mas percebíamos exatamente o que é que se pretendia. pretendiam que, no fundo, fosse apenas um dos critérios atribuídos, retirava no artigo 3 a condição de se viver no arquipélago dos Açores, que acho que deve lá continuar, porque senão teríamos todos os candidatos do território continental português a concorrer aos Açores, e se tivessem carência económica e tivessem perdido vínculo laboral, acabariam por ter uma bolsa no território insular, que não faz sentido nenhum que a região autónoma dos Açores andasse a dar bolsas a alunos carenciados do continente português. Ora, dada esta situação, a proposta que aqui é colocada, de facto, acaba por apenas fazer, do meu ponto de vista, uma nova redação do que está já feito no decreto-lei, na medida atual. E, portanto, não vejo que haja aqui qualquer alteração, porque acaba por ser cumulativo, na medida em que é necessário que os candidatos tenham perdido o estatuto de trabalhador-estudante por perda de vínculo laboral, e é cumulativo se encontra em comprovada situação de carência económica. Ora, é exatamente o mesmo que diz o Decreto Legislativo Regional. Não consigo atingir a abrangência. Isto serve mais quem? Ou seja, quantas mais pessoas são abrangidas por esta nova redação, que me parece que há aqui apenas a junção da linha A com a linha B? Eu, pelo menos, entendo assim, e é capaz de haver aqui algum mérito, mas eu não consigo ver também a diferença entre uma coisa e outra, entre o que existe na atualidade e a forma como está aqui redigida, que, uma vez que é uma conjunção, tem que se verificar simultaneamente as duas condições. Felizmente, desaparece o artigo 3, logo quer dizer que se mantém a residência no arquipélago dos Açores para que seja atribuída à bolsa, que faz todo o sentido, e volta-se ao início. Eu creio que houve aqui uma intenção de ter percebido que poderia-se produzir algumas injustiças sem a conjunção, e que tenta dar a volta, que havia alguma falta de lógica na atribuição das bolsas a estudantes do território continental português, que não fazia sentido termos uma lei que fosse tão abrangente assim, porque ficava aberto a todo o território nacional, ou até inclusivamente europeu, porque uma vez que a gente tira a localidade, passávamos a ter qualquer pessoa que tivesse perdido vínculo laboral e que vivesse em qualquer lado e se candidatasse a essas bolsas. Eu gostaria que me explicasse um bocadinho melhor a vantagem do agrupamento, porque é a única que eu vejo aqui.
Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Para uma interpelação à mesa.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Solicite, se assim for possível, em termos regimentais, que este diploma baixe a comissão.
É um requerimento oral, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Mendes acabou de fazer, e ao abrigo do artigo 87 eu vou colocar à votação o requerimento de baixa à comissão deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O requerimento de baixa à comissão foi aprovado por unanimidade.
Baixa então também este diploma à Comissão dos Assuntos Sociais para reapreciação, e considerando o nosso horário, vamos também encerrar os trabalhos. Regressamos amanhã às 10 com o PTAP.